O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O podcast Rasgaí é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. E aqui falamos sobre temáticas diversas relacionadas ao campo de estudos de população. Um dos temas que mais ganham visibilidade no debate social é a questão da natalidade, ou seja, a quantidade de nascimentos na população. No Brasil e em diversos lugares, essa discussão ainda é cercada por muitos mitos. E num contexto social de tanta desinformação em que vivemos hoje, é importante levantar informações seguras para não cair em narrativas enviesadas. Um dos princípios que orienta a pesquisa científica é tentar sempre se desviar do senso comum, que tende a simplificar os problemas e muitas vezes generalizar as observações pessoais. No que se refere à discussão sobre natalidade, não é raro que tenhamos na observação pessoal uma explicação simplificada de que pobres, por exemplo, têm muitos filhos e muitas vezes é por isso que sejam pobres. Mas será que é tão simples assim? E se fosse? É assim em todos os lugares de uma forma homogênea? É isso que a gente vai discutir um pouco hoje. Antes de mais nada, preciso adiantar aqui uma diferença entre termos. A taxa de natalidade, que costumamos ouvir com mais frequência, é uma medida que se refere ao total de nascimentos em relação ao total da população de uma determinada localidade. Entretanto, essa não é a melhor medida para acompanhar as mudanças no ritmo de nascimento, porque ela pode ser distorcida pelo desequilíbrio entre homens e mulheres numa população, mas principalmente pelo desequilíbrio na quantidade de pessoas em cada grupo de idade. Isso por quê? Porque somente mulheres em idades bem específicas é que podem ter filhos. Então, a melhor medida para acompanhar e comparar mudanças no número de nascimentos ao longo do tempo e de localidades é o que chamamos de taxa de fecundidade. Ela mede o número médio de filhos que as mulheres entre 15 e 49 anos de uma população têm em um determinado local e período. E no episódio de hoje, terceiro da terceira temporada do Rasgaí, eu vou conversar com a Denise Pimentel. Ela defendeu a dissertação de mestrado em demografia aqui no UFRN e a pesquisa dela fez uma caracterização do comportamento reprodutivo na região Nordeste em um contexto de baixa fecundidade. A pesquisa da Denise teve como objetivo analisar como se deu essa queda de nascimentos considerando as diversas características das mulheres num período recente. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada por participar do Rasgaí. Conta pra gente qual foi o objetivo geral da sua pesquisa e por que o tema é relevante.
Olá, Ogina, e todas e a todos que estão ouvindo o podcast Rasgaí. Fico feliz pelo convite de poder compartilhar alguns resultados da pesquisa que desenvolvi durante meu mestrado em demografia. A pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento reprodutivo na região Nordeste durante o período intercessitário de 2000-2010. Nesse período, né, para contextualizar, segundo os dados divulgados pelo IBGE, o Brasil alcançava uma taxa de fecundidade total em torno de 1,9 filhos por mulher. Esse valor considerado abaixo do nível de reposição populacional. E o Nordeste, nesse mesmo período, também apresentou um maior declínio na sua taxa de fecundidade, em comparação às demais regiões do país. Mas ainda apresentava, junto com a região Norte, uma taxa de fecundidade um pouco maior em relação às demais regiões do Brasil. Também é importante destacar que a literatura tem apontado que em países com grandes desigualdades socioeconômicas, mas com níveis de fecundidade próximo ou abaixo do nível de reposição populacional, né, principalmente aqui em países da América Latina, tem-se observado uma coexistência de diferentes regimes de fecundidade que estariam associados às diferenças sociais e econômicas. Embora a fecundidade tenha reduzido em diferentes grupos sociais nos últimos anos, em razão do uso de métodos contraceptivos modernos, do aumento do nível de escolaridade das mulheres e da participação destas no mercado de trabalho, diferentes estudos têm apontado que mulheres que ocupam estratos sociais mais altos têm alcançado, ao final da sua idade reprodutiva, uma fecundidade reduzida ou sem filhos, ao passo que mulheres pertencentes a estratos sociais mais baixos têm tido filhos em idades mais jovens, apresentando uma taxa de fecundidade maior ao final do seu ciclo reprodutivo. Em razão da combinação de diferentes padrões reprodutivos que têm se mostrado em determinados segmentos sociais, principalmente em relação ao grupo etário, alguns demógrafos têm observado, não só aqui no Brasil, mas em outros países latino-americanos, se seguiremos uma tendência de fecundidade baixa, observada em países desenvolvidos, que tem como característica o adiamento na maternidade e crescimento de casais sem filhos, ou se continuaremos com um regime de fecundidade heterogêneo em razão dos diferentes padrões de reprodução observados em determinados segmentos sociais. Por isso, esse estudo buscou analisar os aspectos socioeconômicos e demográficos das mulheres nordestinas, segundo o número total de filhos tidos, tendo em vista que se trata de uma região heterogênea conhecida pela sua desigualdade socioeconômica.
E como você desenvolveu as análises? Como você comparou as diferenças de níveis de nascimento entre as mulheres?
Para a elaboração desse estudo, optou-se por utilizar os dados dos censos demográficos de 2000 e 2010, sendo o recorte de análise mulheres com idade reprodutiva entre 20 e 49 anos. Estas foram classificadas em 4 grupos, segundo o número total de filhos tidos, que seriam mulheres sem filhos, com um filho, 2 filhos e 3 ou mais filhos. Como o objetivo era comparar mulheres de acordo com o número de filhos tidos, considerando determinadas características socioeconômicas e demográficas, optou-se por não considerar na análise o grupo etário de 15 a 19 anos, uma vez que se trata de jovens que ainda estão no início da vida reprodutiva, portanto, apresentam em sua maioria uma parturição menor ou nenhum filho. O estudo também foi dividido em 3 objetivos. O primeiro foi de verificar como se dava a distribuição de mulheres por grupos quinquenais de idade, de acordo com o número de filhos tidos, para examinar o que mudou entre os anos de 2000 e 2010 em relação ao padrão etário para cada um desses conjuntos analisados. Além disso, também foi verificado a diferença na idade média para esses 4 grupos. O segundo objetivo foi analisar as características das mulheres desses 4 grupos por situação conjugal, afiliação religiosa, situação do domicílio, raça, renda per capita do domicílio e escolaridade. E o terceiro e último objetivo foi examinar como se dava a distribuição percentual de mulheres sem filhos, com um filho, 2 filhos e 3 ou mais filhos, por unidade da Federação do Nordeste e também segundo a situação conjugal. A metodologia utilizada nesse estudo foram análises descritivas dos dados. É importante esclarecer que, por se tratar de uma análise de período, a limitação desse estudo seria de que os resultados apontam o contexto que essas mulheres estavam inseridas na data da referência do recenseamento, não sendo possível avaliar a condição que se encontravam exatamente no momento que tiveram cada um dos seus filhos. Como também não é possível identificar os motivos pelos quais as mulheres tiveram determinado número de filhos ou nenhum. Contudo, esse estudo permite identificar quais foram as mudanças que ocorreram no regime de fecundidade no Nordeste nesse período intercessitário e as principais características dessas mulheres em relação ao contexto que estavam inseridas no momento do inquérito do censo.
Bom, e quais foram os principais resultados que você poderia destacar aqui?
Os principais resultados encontrados destacaria a redução na proporção de mulheres de 20 a 49 anos com 3 ou mais filhos. Esse grupo ele era predominante no ano de 2000 e correspondia a 40,3%. Em 2010, esse percentual ele reduz para 27,6%. Nesse mesmo período, também observou um crescimento na participação de mulheres sem filhos e com 1 e 2 filhos. O interessante foi que o grupo de mulheres sem filhos, que em 2000 era de 24,2%, passa a ser de 28,2% no ano de 2010, superando a proporção de mulheres com 3 ou mais filhos. Outro dado importante foi em relação à distribuição percentual de mulheres por número de filhos e segundo o grupo etário. Observou-se uma redução na participação de mulheres com filhos, principalmente nas idades de 20 a 24 anos. Outra grande mudança foi no conjunto de mulheres com 2 filhos, que no ano 2000 predominava nas faixas de etárias de 20 a 34 anos e passa no decênio seguinte a se concentrar nas idades acima de 35 anos. Esses resultados indicam uma diminuição da fecundidade nas coortes mais jovens e um possível adiamento da maternidade de nascimentos de ordem superior.
Bom, mas dizem que nas áreas rurais a coisa é diferente. O que se diz no senso comum é que no rural as famílias têm muitos filhos. Isso é verdade? O que os seus dados mostraram nessa direção?
Na área rural, as mulheres com mais de 3 filhos correspondia a 53% e no decênio seguinte reduz para 39,7%. Como também cresce a proporção de mulheres sem filhos e com 1 e 2 filhos e também reduz a proporção de mulheres com filhos nas idades de 20 a 24 anos. A diferença é que na área urbana observa-se uma pequena redução no percentual de mulheres com apenas 1 filho na faixa etária de 25 a 29 anos, ao passo que na área rural você tem um aumento da participação desse conjunto nessa faixa de idade. Esse resultado aponta para um possível início de processo de envelhecimento da estrutura etária nesses grupos aqui analisados em 2010 na área rural, enquanto que na área urbana você tem uma acentuação desse processo. Outro resultado importante seria em relação às características socioeconômicas e demográficas das mulheres nordestinas, sendo a maior mudança na composição das mulheres por nível de escolaridade.
Em termos de diferenças educacionais, como a escolaridade influencia o número de filhos por mulher?
Nesse período, aumentou o número de mulheres com nível de escolaridade mais elevado. No ano 2000, uma grande parcela das mulheres de 20 a 49 anos tinham poucos anos de estudo. E em 2010, é observado um crescimento significativo na proporção de mulheres mais escolarizadas nessa faixa de idade. Essa mudança pode, em parte, ser explicada pela expansão do ensino superior que ocorreu na região Nordeste nesse período. A literatura também já aponta que um tempo maior dedicado ao processo de escolarização por parte das mulheres, sobretudo com o objetivo de terem melhores oportunidades de inserção no mercado de trabalho, é um dos principais fatores para a postergação da maternidade. Portanto, o aumento do nível educacional das mulheres nordestinas pode ter contribuído para a redução do número de filhos nas coortes mais jovens. Os resultados também apontaram que no grupo de mulheres com mais de 3 filhos é onde você tem a maior proporção de mulheres com baixa escolaridade, como também de pretas e pardas e com menor renda domiciliar per capita. Por outro lado, as mulheres que tinham mais de 11 anos de estudo eram mais representativas nos grupos que não tinham filhos e com apenas 1 filho.
Muito interessante. Fica claro, portanto, que investir em educação tem como uma das consequências a redução do número de filhos por mulher. As condições sociais são muito diversificadas. Em geral, diante desses resultados, quais contribuições você considera que sua pesquisa trouxe para entender a nossa região aqui no Nordeste?
O Uma das contribuições dessa pesquisa é podermos aprofundar o nosso conhecimento sobre as mudanças no padrão de fecundidade na região Nordeste no contexto recente. Portanto, essa pesquisa ela teve o intuito de discutir sobre a importância de conhecermos de forma mais detalhada os padrões de reprodução e de que forma podem impactar nas taxas de fecundidade. Esse estudo também buscou retratar como as desigualdades regionais e socioeconômicas nas quais as mulheres estão inseridas refletem na heterogeneidade do comportamento reprodutivo. Desse modo, esse estudo contribui para identificarmos alguns fatores que podem influenciar as mulheres a não terem uma maior autonomia sobre as suas escolhas reprodutivas, principalmente aquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social.
São resultados que ilustram bem as tendências recentes. Tem mais resultados que você acha que valeria a pena destacar aqui?
Outros aspectos relevantes desse estudo que destacaria seria o aumento da proporção de mulheres de 20 a 49 anos no Nordeste que estavam em união e que não tinham filhos, o que mostra uma tendência de maior controle sobre a reprodução por parte dos casais. Inclusive, o crescimento na proporção de mulheres sem filhos parece estar associado a determinados segmentos sociais. Outro aspecto importante de ser mencionado é de que as mudanças no padrão de reprodução ocorridas nesse período no Nordeste não se deram de forma homogênea dentro da região. Embora as taxas de fecundidade tenham declinado em todas as unidades federativas, em um contexto de mudanças sociais e econômicas ocorridas na região durante esse período, os resultados mostram que em 2010, nos estados de Alagoas, Maranhão e Piauí, apresentava uma proporção maior de mulheres com 3 ou mais filhos em comparação aos grupos de menor parturição. Na área rural, embora tenha reduzido a proporção de mulheres com mais de 3 filhos, esse grupo ainda é superior em comparação aos grupos de menor parturição. Além disso, observou-se um percentual maior de mulheres com 1 filho que nunca viveram em união nos estados de Maranhão, Piauí e Bahia. Embora a proporção tenha reduzido entre esse período intersexitário, os resultados indicam que possivelmente nessas regiões existe uma frequência maior de gravidez não planejada ou fora do casamento.
São muitos resultados e muito interessante entender essa diversidade de situações e condições. Quando observamos apenas os dados gerais, não é possível entender bem como e onde estão essas desigualdades. Tendo clareza disso, podemos pensar em políticas para ampliar acesso a serviços e melhorar as condições de vida da população. Há, claro, muitos outros resultados no texto completo na dissertação da Denise e que pode ser acessada pelo link que vai estar na descrição desse episódio. Convido você que está nos ouvindo a acessar o texto e ver com seus próprios olhos esses dados que ilustram a diversidade das situações na região Nordeste, mostrando o que é óbvio, mas que precisa ser dito sempre. A região Nordeste não é um bloco homogêneo e precisa ser entendido em suas diversas realidades. Enfim, é isso que diversas das nossas pesquisas aqui buscam trazer: abrir os dados e análises disponíveis para a região e mostrar esse mosaico de informações que constroem essa região que tem dentro de si diversos Brasis. Parabéns pela pesquisa, Denise, e obrigado por explicar um pouco da sua pesquisa aqui no Rasgaí. Você gostaria de completar com mais alguma coisa?
Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar os resultados da pesquisa que desenvolvi durante o mestrado. Também gostaria de deixar o meu agradecimento especial para a professora Luana, que foi minha orientadora e também uma grande incentivadora durante a minha jornada no mestrado. Agradeço também ao professor Fusco pela sua co-orientação. As contribuições de ambos foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho. E também aos meus colegas que conheci durante o mestrado e demais professores do Departamento de Demografia. Cada um deles contribuíram de diferentes formas para o desenvolvimento dessa dissertação e também para o meu desenvolvimento pessoal e como pesquisadora. e a CAPES, que graças à Bolsa de Pesquisa, lhe deu condições de desenvolver esse estudo.
Bom, é isso. Esse foi o terceiro episódio do Rasgaí na temporada 2023. Eu sou o Ricardo Ojima, produtor do Rasgaí e também um dos docentes do programa de pós-graduação em demografia na UFRN. O Rasgaí traz sempre às quintas-feiras um episódio inédito para falar sobre temas diversos relacionados à área de demografia e estudos populacionais. Siga o Rasgaí e ativa as notificações para saber quando tem episódio novo. Estamos no Spotify e em diversas plataformas de áudio e agregadores de podcast. E sim, claro, ajude a gente compartilhando o nosso link nas suas redes sociais. Muito obrigado, até o próximo episódio. Abraço.